Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste segunda-feira, no primeiro 3 de março, hoje lá fora voltamos ao frio, 4 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do William Andrade. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Grã-Bretanha diz que há várias propostas de cessar fogo para a Ucrânia. O Uganda envia mais tropas para a República Democrática do Congo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Vamos falar de dezenas de empresas angolanas proibidas de ter contratos públicos. Vamos também abordar a questão do contrabando de drogas envolvendo Angola e da segurança alimentar ou falta dela em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Grã-Bretanha disse na segunda-feira que há várias propostas possíveis na mesa para um possível cessar-fogo na Ucrânia, depois da França ter apresentado uma proposta para uma trégua inicial de um mês que poderia abrir caminho para negociações de paz. Países europeus, liderados pela Grã-Bretanha e França, estão a analisar opções para uma proposta de paz, incluindo a Ucrânia, na sequência da tensão da semana passada entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca disse saudar o fato de a Europa estar a desenvolver esforços, mas acrescentou que países europeus precisam investir nas suas capacidades para fazer isso. A França, a Grã-Bretanha e potencialmente outros países europeus ofereceram-se para enviar tropas para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo, mas dizem que gostariam do apoio dos Estados Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que um cessar-fogo deve vir com garantias de segurança explícitas do Ocidente para garantir que a Rússia, que invadiu a Ucrânia há 3 anos e detém cerca de 20% de seu território, não ataque novamente. Em mais notícias, no continente africano, o exército do Uganda confirmou no domingo que enviou tropas para outra cidade no nordeste da República Democrática do Congo, com vista a lutar contra grupos armados locais. O porta-voz de defesa e assuntos militares do Uganda, Félix Kulaidi, disse à agência de notícias francesas que as tropas entraram e estão no controle da cidade de Mahagi, na província de Ituri, na fronteira com o Uganda. Ele disse que a mobilização que foi solicitada pelo Exército da República Democrática do Congo após supostos massacres de civis realizados por uma milícia conhecida como Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, ou CODECO. A mesma cooperativa alega que defende interesses da comunidade Lendo, composta principalmente por fazendeiros, contra a comunidade Ema, composta principalmente por pastores. Uganda já tem milhares de tropas em parte de Ituri ao abrigo de um acordo com o governo da República Democrática do Congo. Na Somália, a televisão nacional disse que mais de 40 membros do grupo armado islâmico Al-Shabaab foram eliminados em uma operação do Exército Nacional e parceiros internacionais na área de Bia Kadze, no estado de Irshabelle, no domingo. A mesma televisão acrescenta que as Forças Armadas Nacionais, parceiros internacionais, moradores locais e vigilantes ainda continuam as operações. No entanto, não foram dados pormenores sobre quem são os parceiros internacionais. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, que depende dos Estados Unidos para quase metade do seu orçamento, vai encerrar o seu escritório na África do Sul, em Joanesburg, devido a restrições de financiamento, disse a mesma agência nesta segunda-feira. O governo do presidente norte-americano Donald Trump cortou contratos de ajuda estrangeira em todo o mundo como parte da sua agenda, América Primeiro, incluindo financiamento para programas das Nações Unidas. O mesmo programa não quantificou quanto poderia quanto perderia com cortes de ajuda de Trump, mas o porta-voz regional disse que a perspectiva de financiamento dos doadores havia se tornado limitada. Os Estados Unidos são o maior doador individual da organização que fornece assistência alimentar e financeira a pessoas que sofrem de fome em todo o mundo, fornecendo $4.500 milhões do seu orçamento de $9.800 milhões no ano passado. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas quando um condutor atropelou propositadamente uma multidão na segunda-feira no oeste da Alemanha, disse a polícia, pedindo ao público que ficasse longe do centro da cidade e permanecesse nas suas casas. O suspeito está sob custódia. Embora a polícia não tenha caracterizado imediatamente o incidente de segunda-feira como um ataque, carros foram usados com armas mortais em vários atos de violência nos últimos meses. No mês passado, uma menina de 2 anos e a sua mãe morreram 2 dias depois de ficarem feridas num ataque de atropelamento em uma manifestação sindical em Munique. O ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, que negociou o acordo nuclear histórico de 2015 com potências mundiais, demitiu-se do cargo de vice-presidente e informou a mídia estatal na segunda-feira. A carta de renúncia de Zarif foi recebida pelo presidente Massoud Pezeshkian, que ainda não respondeu, informou a agência de notícias oficial IRNA, sem dar mais detalhes. Em uma publicação da segunda-feira no X, Zarif disse que enfrentou os mais horríveis insultos, calúnias e ameaças contra si e a sua família e passou o mais amargo dos seus 40 anos de serviço. Pezeshkian, que assumiu o cargo em julho, nomeou Zarif como seu vice-presidente de assuntos estratégicos no 1º de agosto.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Quarenta e seis empresas estão impedidas de participar em concursos públicos de contratação com o Estado angolano devido ao incumprimento contratual. A informação foi avançada pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, que revela que estas empresas ficaram proibidas de firmar novos contratos com o Estado durante um período de até 3 anos. Juristas dizem que a penalização é merecida, mas um economista prevê dias difíceis para as empresas penalizadas. Coque Mukuta.
Entre as empresas sancionadas encontram-se várias construtoras fiscalizadoras de obras, firmas de comércio geral e prestadoras de serviço. O Serviço Nacional de Contratação Pública justifica a medida com a necessidade de garantir maior transparência e cumprimento das regras nos contratos públicos. Gilberto Fitela, chefe do Departamento do Serviço Nacional de Contratação Pública, esclareceu que as 46 empresas identificadas nesta situação ficarão impedidas de celebrarem novos contratos com o Estado pelo período estabelecido.
Nesse momento, nós temos um total de 46 empresas e que lá estarão num período que ronda mais ou menos de 1 a 3 anos. Uma das consequências imediatas de figurar nessa lista de empresas incumpridoras é a impossibilidade de celebrar contactos com o Estado.
O jurista Simão Gomes considera que a decisão de suspensão destas empresas é justificada.
É o não cumprimento contratual da parte das empresas tem uma grave consequência, portanto, da parte do Estado. Isso o Estado pode não arrecadar impostos, por exemplo, e não arrecadando valores ou impostos muito mais. Isso pode, portanto, afetar o orçamento. Afetando o orçamento, pode atrasar as despesas públicas. E atrasando as despesas públicas, a população angolana sofre.
Já o economista Estevão Gomes avalia o impacto destas medidas, explicando a exclusão das empresas dos concursos públicos pode gerar efeitos significativos na vida delas.
Quando não há sanção, não há mecanismo de retaliação, Quer dizer, as empresas continuam a trabalhar de qualquer forma. Eu penso que essa medida do Estado começa a ser um ponto de partida muito importante para que as empresas comecem a se organizar rigorosamente e comecem também a olhar a lei da contratação pública porque como algo muito importante na cheia da relação Estado-empresa. E de uma forma geral, apesar das empresas terem essa restrição, eles vão ter que depois melhorar. Esta melhoria vai fazer com que eles futuramente começam a ser uma empresa mais efetiva na realização dos contratos, começam a ser mais efetivas na qualidade de serviço que prestam ao Estado, começam a ser também mais efetivos naquilo que é o plano de entrega dos projetos. Pronto, de uma forma geral, isso acaba por ter um ponto muito importante. O Estado tomando essa decisão começa a colocar uma orientação às empresas, de formas a passar a ideia de que, olha, nós estamos aqui, somos Estado, embora o contrato seja da nossa parte, mas nós exigimos que este contrato seja feito na íntegra, com qualidade, e as empresas ou aceitam ou então não fazem parte. Isso é uma medida retaliatória muito boa para que as empresas começam então a desenvolver programas.
A nossa reportagem tentou contactar mais de 5 empresas incluídas nesta lista, mas nenhuma respondeu aos nossos pedidos de esclarecimento. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Kok Mukuta. Na Nigéria, agentes da Agência Nacional de Repressão às Drogas prenderam um empresário angolano de 42 anos de idade, Mbala Daju Abuba. Ele foi preso no aeroporto internacional Malam Aminu Kano, em Kano, por tentar traficar uma grande remessa de cocaína que ele ingeriu para Istambul, na Turquia. A prisão ocorreu no passado dia 25 de fevereiro, mas só agora foi noticiada e ocorreu quando o angolano tentava embarcar num voo da Egypt Air para Istambul, na Turquia, via Cairo. Uma declaração emitida ontem, assinada pelo diretor de mídia e advocacia daquele departamento de combate ao tráfico de drogas, Femi Baba Femi, disse que depois de o resultado do scan ter detectado invólucros no seu corpo, ele confirmou ter ingerido drogas ilícitas. Foi colocado sob observação de excricação, durante a qual ele expeliu 120 invólucros de cocaína, pesando um total de 1,8 quilos. Uma tentativa semelhante de um revendedor de peças de reposição para automóveis, Okeke Bukayigwe, de enviar dois pacotes de 1 quilo de cocaína escondidos em hélices de veículos para Angola, através do Aeroporto Internacional de Lagos, foi frustrada. A salientar que, ainda que, portanto, o angolano preso, que foi identificado como Mbala Daju Abuba, diz que era da província do Zaire, no norte de Angola. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens de outros palopos e de outras partes do mundo. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, a referência é Voa Português. Para contactos, ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E pode fazer-nos companhia através, portanto, da nossa página na internet, voaportugues.com, claro está, através da rádio, no nosso programa, portanto, África Agora, e também através das nossas redes sociais. Continuo com a Voz da América. Angola está ainda longe das condições técnicas ideais para uma célere resposta às ameaças à segurança alimentar na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, tais como pragas nos campos agrícolas e as doenças animais, disseram produtores nacionais. Esta preocupação, em resposta a um alerta lançado recentemente pelo ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos, é apresentada por agentes que se manifestam críticos em relação à inoperância de laboratórios e falta de campanhas massivas de vacinação animal. João Marcos.
Do seu Orçamento Geral do Estado, Angola reserva menos de 2% para a agricultura, contra os 10 recomendados na SADEC. Mas o país continua a alertar para as consequências da insegurança alimentar numa região do continente há muito fustigada, também pela seca, em Benguela. Numa conferência sobre transportes e logística no setor agroindustrial, Isaac dos Anjos disse que as pragas implicam uma gestão bastante dispendiosa.
E quase impossível de erradicar. Pragas agrícolas como o bicho mineiro do tomate, a mosca da fruta oriental, a lagarta do cartucho do milho, a murcha do fusário da banana e doenças animais como a febre aftosa, as pestes dos ruminantes, representam uma ameaça real à segurança alimentar na região da SADEC. A maioria das pragas e doenças dificultam o comércio regional e internacional.
O produtor Albino Fernando, líder de uma cooperativa agropecuária com centenas de camponeses, critica a falta de acesso a laboratórios e usa o exemplo do combate à cólera.
Existem equipes que estão a combater. E por que não se faz isso com a saúde agrária também? E se é a saúde agrária que vai agravar a saúde humana? Quando não se faz o uso do laboratório, o mesmo laboratório não se faz sentir junto aos camponeses, então só fica para alguns agricultores. Significa que o país ainda está doente. Normal seria ter acesso aos laboratórios, teria acesso a todos os medicamentos, pesticidas, inseticidas, fungicidas, deveriam passar numa fiscalização para podermos determinar quais são os perigos que nós estamos a causar para a nossa saúde.
Já o agricultor Vitorino Souza Marques reforça que o país está longe do ideal, mas sustenta que existem algumas melhorias.
A gente já vê algumas melhorias. Já temos alguns inseticidas que conseguem combater. E o acesso ainda não é 100%. Mas pronto, já temos visto algumas melhorias. Mas não é 100%.
No domínio dos animais, Albino Fernando refere que, entre as várias lacunas, está a falta de campanhas de vacinação em massa.
Já deve ter se deparado com uma situação que os porcos estão todos a morrer. Não há um laboratório que nos ajude a entender qual tipo de doença, de que forma que devem ser vacinados. Nós não temos campanhas de vacinação em massa. Nós não temos o controle da população suína, avina, coisas semelhantes a essa.
Na luta pela promoção da segurança alimentar, para a qual concorrem a quantidade produzida e a qualidade dos bens, o governo quer os setores empresarial e camponês num programa para até 2030. Neste debate, uma iniciativa da revista Economia e Mercado, Isaac dos Anjos destacou recomendações das Nações Unidas.
Admitir que os agricultores, para serem ajudados, têm que converter a agricultura de subsistência em agricultura voltada para o mercado, com qualidade e preço resiliente e sustentável, bem remunerada e capaz de grandes benefícios para as famílias, como pressuposto ao alcance de qualquer Estado-membro.
Tudo isto para evitar gastos anuais de 1,4 mil milhões de dólares na compra de 12 produtos que, na ótica do Ministério da Agricultura, podem ser feitos internamente. João Marcos, Benguela, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje o atual campeão, o Sporting, recebe o Estoril e vai ser um jogo muito, muito interessante. Sporting entra neste jogo com 3 empates consecutivos, portanto não ganha há 3 jogos no campeonato português. O Estoril, 8 jogos consecutivos sem perder. O Sporting lidera a Liga com 53 pontos, os mesmos do Benfica, que tem, contudo, um jogo a menos, porque o encontro com o Gil Vicente foi adiado. Isto por causa do jogo com o Barcelona para a Liga dos Campeões. Sporting tem mais 3 pontos que o Porto, que venceu o Arouca por 2-0 no sábado. O treinador do Sporting é Rui Borges.
É um adversário que está numa fase realmente muito positiva, com a dinâmica de jogo muito, muito boa, bem adquirida, confiante. Não perde desde dezembro. É uma equipa que nos vai criar dificuldades, mas também tem que estar ciente que vai defrontar o primeiro classificado e que também vai ter dificuldades aqui em Alvalade.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, houve reviravolta no campeonato. O Real Madrid perdeu, talvez surpreendentemente, com o Betis 2-1. Real estava a ganhar por 1-0. Golo da vitória do Betis apontado de penalti por Isco, que foi jogador do Real Madrid durante 9 épocas. O Atlético Madrid bateu o outro Atlético, o Atlético Bilbao, por 1-0. Barcelona cilindrou, deu sova ao Real Sociedade 4-0. 2 golos marcados por defesas, é verdade. O que é que isto significa? Pois significa que na classificação Barcelona está agora em primeiro lugar, isolado, mas tudo muito renhido. Barça tem 57 pontos, Atlético Madrid 56, Real Madrid 54. Faltam 12 jornadas, tudo por decidir. Outro campeonato que está tão renhido como este é o italiano, a chamada Série A. E aí houve o grande jogo do fim de semana, pondo frente a frente os 2 primeiros, Inter e Napoli, empatam 1 golo. Napoli empatou a 3 minutos do fim. O 3º classificado, o Atalanta, não tirou partido do empate, porque também empatou. Foi a 0 golos com o Veneza e no topo da classificação, tudo na mesma, tudo muito, muito renhido. Inter tem 58 pontos, Napoli 57, Atalanta 54. Na Alemanha, o grande jogo do fim de semana foi aquele entre os atuais campeões, o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt. Leverkusen em segundo lugar, Eintracht em terceiro e os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, deram uma dor de cabeça enorme ao Eintracht, 4-1. O Bayern de Munique foi a Stuttgart a ganhar por 3-1. Na classificação, Bayern, o inevitável Bayern, continua no topo com uma boa vantagem. Tem 61 pontos mais 8 que o Leverkusen. Eintracht está em terceiro, a 19 pontos do líder e agora perseguido de perto pelo Mainz. Em Inglaterra, houve jogos dos oitavos de final da taça à FA Cup e no jogo dos 2 treinadores portugueses, Fulham, de Marco Silva, derrotou o Manchester United de Ruben Amorim. Foi aos penaltis, mas má notícia para Ruben Amorim. O United vai mal. Hoje, outra equipa treinada por um português, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, está em jogo contra o Ipswich, também para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. Basquetebol americano, NBA, onde os atuais campeões, o Boston Celtics, que estão em segundo lugar na Conferência Leste, bateram o Denver Nuggets em terceiro lugar na Conferência Oeste, 110-103. Os líderes da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, soaram para bater o Portland, que está em 12º lugar na Conferência Oeste, 133-129. Na Califórnia, as 2 equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Os Lakers bateram os Clippers, 108-102. 3 jogadores a marcarem muitos pontos pelos Lakers. Finney Smith marcou 37 pontos, Luka Doncic, 37 e LeBron James, 36. Deu para ganhar. E agora vamos até Moçambique, onde o Sindicato dos Bancos Comerciais acaba de lançar uma linha de crédito de 10 mil milhões de meticais para financiar as empresas paralisadas devido às manifestações pós-eleitorais no país. Mas o que parece boa vontade dos bancos, os empresários dizem não ser nada mais do que um novo custo e sugerem medidas mais arrojadas para socorrer quem tudo ou muito perdeu. William Mapote.
São 10 bilhões de meticais de uma linha de crédito para financiar as empresas que parcial ou totalmente foram paralisadas devido às manifestações pós-eleitorais no país. Os banqueiros dizem que esta é uma forma de estender a mão ao setor empresarial para ajudar as empresas afetadas a reconstruir os seus negócios. Teotônio Comício, presidente da Associação Moçambicana dos Bancos, explica a ideia.
Está previsto um mecanismo de controle para assegurar que cada cliente beneficie até o limite de 20 milhões de meticais no sistema financeiro. Este princípio pretende apoiar a organização do negócio e algumas instituições a sua formalização.
O que parece uma boa vontade dos bancos, os empresários dizem ser nada mais do que um novo custo e, por isso, sugerem que é preciso medidas mais arrojadas para socorrer quem tudo ou muito perdeu. Eugênio Paiva explica.
Há algumas reduções de impostos de IRPC e outros, mesmo inclusive o IVA, etc., que seriam estes, seriam-se realmente medidas que irão afetar-nos, como se diz, irão nos incentivar a reinvestir no país.
Paralelamente, o Sindicato do Patronato Nacional considera que não haverá qualquer medida eficaz enquanto o país continuar a viver a onda de insegurança, uma posição secundada pelo economista Arnaldo Ribeiro, que garante que não haverá empresário consciente que vai recorrer ao crédito nas condições atuais do país.
Quem vai recorrer ao fundo, ao fundo nestas condições de insegurança que nós vivemos. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, resolver a questão da segurança e depois, então, as empresas vão recorrer aos fundos.
Sem qualquer cobertura por parte das seguradoras, pelo menos 900 empresas foram, segundo dados da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, diretamente afetadas pelos saques e vandalizações, fazendo com que pelo menos 17 mil pessoas fossem arrastadas ao desemprego. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Aqui Washington, Voz da América, 12 horas 27 minutos. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Estamos-nos a aproximar do final desta primeira meia hora. Vem aí uma segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais notícias e reportagens de todas as partes do mundo. Portanto, continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Come on, baby. Roll it on.
Tu amigo.